agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
13 coisas que você não imaginava sobre o seu filme favorito de Natal.
Vamos lá.
Macaulay Culkin. Eu gosto muito como você, qualquer palavra em inglês, você termina com ring. Qualquer palavra em inglês. Dog ring. Gato. Cat ring. Todas você termina com ring, cara. Ai, meu Deus do céu. Muito bem, meu lindo. Macaulay Culkin é um menino que já tem 40 anos, tá? Pra deixar isso claro. Ele não é mais um menino, infelizmente. Ele sofreu dessa doença seríssima, que é a velhice. E por isso, ele já é um senhorzinho. Mas, o menino Macaulay Culkin, em 1990, não. Em 1990, ele vai ser uma estrela, minha amiga. O Macaulay Culkin, alguém tinha que parar o rapaz, porque ele não tinha limites. O menino, ele vai lançar um filme, vai ser protagonista de um filme, que é o filme, é um dos maiores filmes da história do cinema, eu tô falando de verdade, que é o Home Alone, que é Esqueceram de Mim, né?
Ah, Vitinho, eu adoro esse filme, Vitinho. Eu tô feliz com esse filme.
Gosta mesmo?
Eu tenho muitas lembranças gostosas com esse filme. Eu gosto de falar gostoso do jeito nojento, mas assim, ó, por que eu tenho lembranças gostosas? Porque, primeiro, foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. E aí, eu me lembro da minha família, vamos, o cinema é legal, eu não quero e eu odeio tudo. E aí eles me arrastaram e eu vi. Isso é uma lembrança que fica no meu coração. Outra lembrança que fica no meu coração é que eu tentei durante muitos anos imitar o Macaulay Culkin quando eu era criança. Eu fazia...
Com a mãozinha?
Não, eu fazia armadilhas pra tentar matar o Papai Noel.
Ai, meu Deus.
Essa foi a minha infância, botar prego na lareira pra ver se eu pegava ele, caco de vidro. É, eu fazia, tipo, armadilhas pra pegar, que eu tentava... Como eu não sabia muito bem se o Papai Noel existia ou não, eu queria pegar, eu queria caçar, prender.
Aquilo que eu não conheço deve morrer. Caralho, moleque, 10 anos você tinha? Quantos anos você tinha?
Ah, não sei. Ele e o coelhinho da Páscoa, porque eram duas coisas que eu nunca conseguia ver, porque eu sempre pegava no sono. Ah. Aí eu fazia, pô, botava farinha pra tentar pegar as pegadas, botava os negócios na lareira, tá, prego na lareira mesmo, pra ver os escorrer o sangue do Papai Noel, esse tipo de coisa. E esse filme me influenciou muito. Então, queria agradecer Fiz uma música uma vez chamada Ninguém é Mais Difícil.
É mesmo?
Fiz uma música chamada Mais Difícil que Escrever Macaulay Culkin. Procura no Spotify, Mais Difícil que Escrever Macaulay Culkin. Eu que escrevi. Quero ver tu achar, conseguir escrever Macaulay Culkin também.
É, não é possível. Eu tive dificuldade pra preparar esse episódio, pra descrever o nome dele, porque o nome é Macaulay Culkin. É bem estranho mesmo. Mas muito bem, menino, que bom que você gosta desse filme, eu também gosto. E pra gravar esse podcast, eu tive a honra de assistir novamente, tem no YouTube, aí a galera da pirataria que gosta, você assiste lá, é um filme de 1990, um filme velho de 30 anos, e acredite se quiser, mas é um bom filme ainda.
Ah.
Ele resistiu. Não, porque você sabe como é que é, né, menino?
Não, conta como é que é.
Não, é isso, cara. Você gosta do filme porque o filme é velho. Naquela época, ele fazia sentido. Uhum. Vários filmes são assim, você reassiste, eles são uma droga. Não é o caso de Esqueceram de Mim. Ele ainda é um filme muito maneiro. E ele tem uma velocidade boa, tá ligado?
Ah.
É um filme rápido, veloz. Achei bem maneiro. Me diverti bastante assistindo.
Envelheceu bem, é isso?
Claramente é nostálgico e positivo, não é aquele nostálgico,
legal. Tipo assim,
como é que eu aguentava? Uhum. Eu recomendo muito aí pra esse Natal de 2020, cheio de Covid em volta de você e você assistindo com sua família. Essa aí é a nossa
nosso desejo.
Muito bem, meu amigo. Mas assim, nós temos ouvintes novos, ouvintes jovens, ouvintes que a vida ainda não bateu muito. E essas pessoas que não apanharam da vida, elas podem talvez não conhecer a vida de nosso queridinho Macaulay Culkin. Na verdade, nem a vida do Macaulay Culkin, mas do Kevin, que é o protagonista, que a gente se mistura, né, pelo amor de Deus. Esse personagem aí, não dá pra você saber quando é Macaulay Culkin e quando é o Kevin lá do filme. Mas resumindo pra você, esse filme, o Home Alone, o Esqueceram de Mim, ele é uma história de um menino que é meio chato, tá? Ele não gosta muito da família dele. A casa dele tá uma bagunça, porque tem muito familiar, né? Tipo, sabe, quando final de ano, ex-familiar vão pra casa, fica cheio de gente lá. E aí ele é meio chato mesmo. Uhum. Ele fica reclamando de tudo. Ah, sai do meu quarto, ah, não sei o quê. Ah, eu quero uma pizza tal. Ah, você comeu minha pizza. Um moleque chato mesmo, um moleque meio escroto. E aí, uma hora, ele briga com a família. Aí a mãe dele tá lá dando um esporro nele. Ah, você é muito escroto, moleque. A família pega pesadão, inclusive, tá? A galera tem que repensar aí nas coisas. E aí ele fala, ah, eu desejo que eu não tivesse família.
Ah!
Aí a mãe fala, ó, você não deseja que Deus vai trazer. Igual a minha mãe fala essas coisas também. Ah, eu desejo não ter família. Aí ele dorme lá. Aí no dia seguinte a família vai viajar, eles vão viajar pra França. E aí eles dormiram na casa, só que eles acordaram atrasado. E aí eles arrumaram tudo, meu Deus, tomaram muito atrasado, arrumaram tudo. E aí acontece uma série de eventos super convenientes pro filme acontecer, né? E o Macaulay Culkin termina esquecido na casa. Ele fica sozinho, fica home e fica alone. Esse menino, ele infelizmente tá lá sozinho e, né, seria somente esse o plot, mas não! Existe o quê? A criminalidade, menino Níquel. Os bandidos molhados, que é a expressão que eles mesmos se autodenominam. Eu já ouvi falar de PCC, de Comando Vermelho, bandidos molhados.
Baseado nisso.
Vamos ver
aí. É baseado nisso.
E aí eles tentam, né, eles tentam roubar a casa.
Ah, não.
Só o nosso querido Macaulay Culkin, sim, infelizmente.
Não.
A criminalidade, ela
não aceito. Para. Eu não aceito, eu não vou aceitar.
Ai, meu Deus do céu. E aí eles vão lá, tentam roubar a casa, só que o menino Macaulay Culkin é um menino esperto. Ele é um menino travesso, eu diria. É um menino daqueles, ó, tô apertando minha orelha aqui, daquele. Ele é um menino daqueles e por isso ele vai fazer várias armadilhas, assim como o menino Níquel também fazia pra cometer um latrocínio com figuras folclóricas. E aí ele vai conseguir impedir o assalto, e aí a família chega, todo mundo fica desesperado, e é uma coisa linda. Resumi o filme aí em 5 minutos.
Achei muito boa a tua capacidade de síntese, queria te deixar um parabéns aí, Vitor.
Muito obrigado, muito obrigado.
Esse elogio vai ser o teu presente de Natal, porque não vai ter mais. Não vai ter mais não, e não dá pra trocar.
O chocotonezinho da empresa.
É esse elogio aí, não dá pra trocar. Inclusive, tô procurando agora no Mercado Livre fantasias de Natal aqui pra empresa, que eu tô a fim de fazer o Natal da empresa, que tem 3 pessoas.
Meu Deus do céu, não faz isso, cara. Eu tenho esse... Pedro! Pedro, corre! Você tá me ouvindo?
Vai ser demais. Pedro,
ele tá desesperado, cara. Não, não faz isso não.
Vai ser demais.
Aquelas cenas clássicas do chefe chatão, querendo ser engraçado. E aí, os funcionários forçando rir, tá ligado? Só pra não perder o emprego.
Agora o Igor aqui, que tá estagiando aqui também. Ele fala...
Beijo, Igor!
Fala que eu sou... Cara, tu é muito Michael Scott.
O pior é que isso eu tinha tudo pra ser uma ofensa. Se não fosse o Níquel.
É.
Agora ele falou, yeah! É. Só Michael Scott.
Ah, eu não sei se é uma coincidência, mas a Cis lá do Império Girafa, do outra firma, mandou a caneca do Michael Scott presente. Eu não sei se é uma coincidência.
Aquele World Best Boss?
Isso. Eu não sei se é coincidência.
Ah, menino Nick.
Mas o que tu vai me perguntar, hein?
Eu não sei, eu acho que eu te perguntar se você tem fun facts sobre essa história louca, sobre essa vida louca que é a vida do menino Macaulay Culkin. Porque o filme, ele termina depois de 1h40. Uhum. Mas Macaulay Culkin continua existindo, Nick. Ele ainda tem a vida, que a vida dele é muito doida, né?
É verdade, ele tem a vida. Sabe quem é que eu gosto muito, cara? Ele tem um primo, acho que é um primo ou irmão dele, que é um ator maravilhoso.
Sim.
Que faz uma série chamada Succession, que tá na HBO. Eu amo esse ator, eu acho esse ator com a cara de filha da puta mais legal que tem. Tu olha pro cara e diz, esse cara é um arrombado, esse cara é ruim demais, esse cara bebe e bate das mulheres, esse cara é um desgraçado. Tem um lance nele de ser um ator foda, que eu acho que ele é muito parecido com o Macaulay Culkin, na real, né?
É, né, você vê que tem que os traços, né? Porque o Macaulay Culkin, ele não é um cara feio, né? Mas ele é um cara estranho, exótico, na real. Assim, ele tem uma beleza estranhaça, assim. Eu acho maneiro isso, não acho ruim.
Outra curiosidade muito louca que eu sei é que... Eu acho que é no primeiro filme, né, que o Macaulay Culkin acha uma foto da suposta namorada de um dos irmãos, né? Que é teoricamente, uma menina muito feia e tal.
É, que ele fala, oh, que menina feia.
É, e aí eu sei que teve uma discussão na época do tipo, pô, velho, como é que a gente vai pegar uma criança, uma menina de, sei lá, 7 anos e ela ser conhecida como a menina feia do filme? E aí rolou essa discussão na época mesmo, que hoje em dia seria absurdo. Aí, tipo, botar, pô, essa criança vai ser a menina horrorosa, pô, isso vai acabar com ela no colégio, vai acabar com a autoestima dela. E aí eles solucionaram pegando um menino, que é o filho da, sei lá, de uma mina da produção lá, e colocaram um menino vestido de menina, que aí é irreconhecível. E aí foi o jeito que eles solucionaram pra não destruir a alma de uma menininha e destruíram a alma do menininho, que é foda-se também, né?
É, assim, eu acho... Achei uma boa solução.
É.
Faltou um Photoshop, faltou um Stalin, que o Stalin mexia nas fotos, tá?
Ah,
o tá. Stalin, ele mexia em Photoshop na década de 40, 50, não falando sério. É,
mas pra matar gente, né?
O pior é que ele fazia isso mesmo, ele ia matando a galera, tipo assim, era foto, tirar foto com ele e mais uns três aliados. Só que aí, o Stalin é o Stalin, né? Então a galera vai morrendo, né? Que ele vai matando a galera que tira foto com ele. Aí ele arranjava uma forma de recortar a pessoa da imagem, da foto, aí retirava a foto da foto e a pessoa não tava mais ali naquela foto.
Entendeu? Ele matava essas pessoas?
Isso, que era antigamente aliado.
Pô, se essa moda pega, se o Luciano Huck pega essa moda, imagina.
Ai, caralho, é verdade. Luciano Huck como Stalin num filmezinho, hein? Ah, olha aí.
Luciano Huck tira uma foto com uma galera, ele sempre tira foto com ele, dá muito
ele
azar.
Ele sempre apaga.
Dá muito
ele
azar.
Tem vergonha do passado, Nick. Um erro amador.
Não fala do nosso futuro presidente aí, não fala amador.
Mas olha só, o rapaz que você falou é o Kieran Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin, que ele também aparece no filme, tá?
Ah, é?
Como o primo, ele é o primo. Logo no começo do filme, ele tem o primozinho, que é o Fuller, aí todo mundo fala, o Fuller, quando bebe refrigerante, ele faz xixi na cama, e você vai ter que dormir com ele. Aí ele, eu odeio essa família, tá ligado? Então ele é o irmão, na vida real, assim.
Ah, Macaulay Culkin. Legal, não fazia ideia.
Sim, esse rapaz, ele também fez Scott Pilgrim.
Ah, ligado? sim, esse filme é bem, bem louco. Esse filme.
Sim.
E eu não sei se tu lembra de um filme que o Macaulay Culkin fez na sequência, cara. Era Anjo Mal. Tu lembra desse filme?
Não lembro. Como é que é?
Tu falou do... Esqueceram de Mim, eu fiquei com medo de assistir esse filme e ser ruim agora. Mas eu adorava. Porque era, tipo, era uma criança muito desgraçada, muito filha da puta, e a outra brother. Mas era um filme drama, assim, sabe? Meio drama, meio ação. E eu me lembro que tinha uma coisa que eles faziam, que era pegar, vestir um... Sei lá, pegar uma roupa. E aí vestir de, sei lá, sucata dentro pra ser tipo um corpo de uma pessoa, sabe?
Uhum.
E eles jogavam de cima da ponte quando o carro tava vindo, assim. Aí os carros...
Caraca!
Que é uma ideia... que é uma puta ideia legal. Que não façam, mas é uma puta ideia legal.
Não, cara, o Macaulay Culkin, ele fez uma série de filmes muito bons, assim, com sucesso de bilheteria, como, por exemplo, Como Se Fosse a Primeira Vez? Não, Meu Primeiro Amor!
Pô,
Meu Primeiro Amor!
Medo de Abelha até hoje.
My Girl!
Medo de Abelha. Eu sou alérgico à abelha e eu amo demais, então eu me identifico muito, né, com esse filme.
E eu já amei.
Já amei demais. Tá louco, velho.
Ai, meu Deus do céu. Não, mas o Macaulay Culkin, ele teve uma carreira bombástica. Sempre quis usar essa expressão. E aí, mas ao mesmo tempo, não durou muito tempo a carreira do nosso querido. E no final do episódio, eu vou contar um pouco melhor sobre a vida pessoal do nosso querido.
Tu sabe o que ele faz hoje em dia?
Ele vive do dinheiro que ele ganhou.
Ele é podcaster.
Ele tem um podcast?
Podcast do Macaulay Culkin e rola muito. Rola muito, galera. Pilha bastante no podcast do Macaulay Culkin.
Que isso, cara. Cara, deixa eu ver.
É, não,
apareceu mesmo.
Podcast do Macaulay Culkin é um lance, cara. Depois que ele fez umas bandas cover de Lou Reed, só com pizza ao invés da letra original, acho que ele fez essa banda.
Os parafusinhos. Não conseguiu botar de volta, não, né? O parafuso do Macaulay Culkin, tadinho. Ele é o velho, assim, um clássico exemplo de criança que a vida... Como é que eu posso dizer? Que os pais viajaram na criação porque ele teve muito sucesso e o dinheiro fez tudo perder o sentido, né, cara? Tá ligado que ele teve milhões de treta com o pai, por exemplo. Ele não fala com o pai mais, hoje em dia.
É que, né, se tu quer que teu filho seja um ator ou uma atriz, tu já é um filho da puta, né?
Pode crer.
Tu já é um desgraçado. Eu acho que sabe o que eu faria se eu fosse presidente do universo? Eu ia lançar uma minissérie. Uma minissérie que as crianças iam ficar muito famosas, porque ia bombar demais. Isso ia ser claro, porque ia ser um elenco foda. E aí, todo pai que levasse o filho pra fazer teste, eu ia mandar prender e afastar. Não ia ter série nenhuma. A série é só um esquema pra afastar o pai dessas crianças desgraçadas.
Pra encontrar a galera.
Pois exato, quer deixar. Tu vai saber onde estão os pais, filha da puta. Quer deixar teu filho famoso? Vai preso.
Não, cara, mas é... E o pior é que o caso dele é um caso muito clássico de que quando ele era jovem, ele tentou ser ator, e aí ele foi um ator fracassado, E aí, aqueles roteiros medíocrizados, assim. E aí, ele teve vários filhos, teve tipo 7 filhos, tá ligado? E ele botou todos os filhos pra serem atores, tá ligado?
Coisa boa.
Nossa, cara. E aí é isso, né? E aí o Macaulay Culkin, ele começou... Ele era um moleque destacado mesmo, né? Entre os outros irmãos. Ele conseguia interpretar muito melhor. Tinha uma memória muito boa também, inclusive. E aí, pô, pra decorar as coisas, né? Quando você é criança, isso é muito importante. E aí, nosso menino Macaulay Culkin, ele começou, né? Fez ele fez até um filme anterior, depois ele fez o Esqueceram de Mim, que foi o mais famoso, né? Depois fez Esqueceram de Mim 2, depois fez O Meu Primeiro Amor, depois fez Riquinho. Lembra de Riquinho?
Pô, um clássico do cinema, cinema da Sessão da Tarde da Globo.
Exato. Não, Macaulay Culkin é o menino da Sessão da Tarde, cara. Ele passou... Nossa Senhora, Sessão da Tarde e Macaulay Culkin é a mesma palavra em algumas línguas.
Ah, o Riquinho, ele tinha um McDonald's em casa, não tinha?
Isso, tinha um McDonald's em casa, exatamente. Ah,
eu achava isso... Porque pra mim, quando eu era criança, McDonald's era muito uma coisa de rico. Ir no McDonald's era uma coisa de rico, sim. Eu achava muito...
Sim.
Minha família não me levava muito no McDonald's. Eu achava a ideia de ter um McDonald's em casa o bagulho mais... impossível, e hoje em dia talvez não seja ter uma máquina de sorvete igual a do Mac, as coisas não são tão absurdas quanto eu achava.
Pois é, cara, muita criança olhou o menino Riquinho Rico e falou que queria ser ele, só que o que muita criança não sabia é que a pessoa por trás do Riquinho Rico
tá cada vez mais programa, tipo Balanço Geral, cara. Cada episódio tá numa crescente, parece que tá acusando alguém, cara. As reformas! Tá ficando louco, cara.
Mas olha só, mas o negócio é sério. Tipo, Macaulay Culkin, ele tinha uma infância meio complicada. Tipo assim, ele ganhava, tipo, 200 milhões. Ele tinha 200 milhões de reais em 5 anos atuando, assim. Uma quantia absurda. Só que, mesmo assim, o pai dele obrigava ele a dormir no sofá com o próprio irmão.
Quer dizer, com o próprio irmão é vacilo. Mas, tipo, deixar a criança meio, não, tu vai ganhar uma mesada, eu acho boa.
Não, mas aí que tá, né? Segundo o Culkin, nosso queridão, já chama ele assim, já, o pai dele não fazia isso. O pai dele controlava todo o dinheiro, assim, perfeitamente. Ele não tinha nenhuma ideia do quanto rico ele era quando ele era muito novo, tá ligado? Uhum. Tanto que aos 14 anos, ele pegou o contador dele e colocou ele como responsável, e aí ele se emancipou legalmente dos pais. E nunca mais falou com os pais, cara. Olha que doideira. Ah. 14 anos, moleque! Que porra é essa?
Então, aconteceu o verdadeiro enredo Esqueceram de Mim, e ele ficou sozinho depois.
Não, vários enredos Esqueceram de Mim, o pessoal fala que o Riquinho também, porque ele tinha muito dinheiro, mas era triste, né? Que o roteiro do Riquinho é isso. Eu tenho muito dinheiro, mas eu não sei como é que é a vida de verdade. Exatamente como Macaulay Culkin, tá ligado? Uhum. Então a galera fala que ele fez filmes que interpretavam, de certa forma, a vida dele mesmo. E aí, beleza, né? Antes de eu falar dos fatos, agora que a gente já tá no menino Macaulay Culkin aqui, esse rapaz, essa lenda, ele contou, né, que os pais estavam tendo divórcio, ele contou que o pai dele falou exatamente assim, ó, vou ler as palavras do Macaulay Culkin, ó. Ele deu uma entrevista pra revista Time. Meu pai era um homem abusivo, não tanto de modo físico, embora tenha havido um pouco disso também, mas de modo mental. Eu lhe pedi um descanso, queria sair de férias pela primeira vez na vida, e ele não parava de assinar contratos pra mais filmes. Ninguém me ouvia. Meu pai tinha uma cama tamanho gigante e uma televisão enorme, e me fazia dormir com meu irmão no sofá. Fazia isso pra quebrar meu espírito. Então eu me retirei pra desaparecer da face da terra, mas 6 anos depois compreendi que nunca iria poder me livrar da minha fama. Olha aqui, você vê que é um moleque esmilinguido das ideias, né? A vida ali, a vida deu, mas a vida tirou também, né, cara?
Mas ô Vitinho, se tu ouvir ele falando hoje em dia, ele parece bem de boa.
Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Parece que hoje, 75 anos de terapia funcionaram, cara, porque ele tá mais de boa mesmo.
Mas não tem como, né, Vitinho? Tu imagina que você é criança famosa, não tem. Pouquíssimas conseguem sair... Santo esse troço, velho.
Pois é, cara. Inclusive, né? Uma outra lendária criança famosa, que também é um bom nome de Tumblr, criança famosa, é o menino Michael Jackson, né, cara? O Michael Jackson, inclusive, ficou amigo.
É verdade.
Do Macaulay Culkin. E aí, geral, na época, falava, não, só pode ser pedofilia, né? Só pode ser pedofilia. Então, tinha certeza que era pedofilia, porque o Michael Jackson era um cara mais velho, só que era amigo do Macaulay Culkin, tá ligado? E aí, o Macaulay Culkin chegou no julgamento, isso já mais velho, em 2004, isso. E aí, o Macaulay Culkin falou, tipo assim, brother, nunca fez nada comigo, nunca vi fazendo nada, tá ligado? Com ninguém. Uhum. O Michael Jackson sempre me respeitou. E aí, ele até fala, tipo assim, putz, realmente, eu dormi no mesmo quarto que ele, eu e meu irmão. Mas é só isso, nunca aconteceu nada em nenhum quarto, a gente nunca teve nada. E aí é aquela coisa, né, cara? A gente sabe que o Michael Jackson, ele teve uma infância meio que parecida com o Macaulay Culkin. Eu acho que até pior, né?
Uhum.
Mas a gente não tava lá pra saber. Mas talvez rolou um reconhecimento, né? Menino Michael olhou e falou, putz, ele também sofreu como eu sofri, né? Mas a realidade, Nick, todo mundo acha que o Michael Jackson é um pedófilo e eu não quero que ele seja, assim. Tomara que não seja, né? Não sei, ninguém sabe exatamente.
É uma área muito cinza, mas o cara foi julgado e foi inocentado, né?
Exatamente. Acredita na justiça, Nick?
Ah, eu acho que tem que existir algum ponto de partida pra gente conversar e não ser tudo areia cinza.
Respondeu bem, respondeu bem. Vou nem tentar aqui acompanhar, porque foi muito além da minha compreensão, né, Nick? Olha só, de tão idiota que você me tá brincando. Vamos lá, olha só. Tá brincando. Mas vamos para as 13 coisas que você, menino Nick, não sabia sobre o seu filme favorito
duvido,
de Natal.
Duvido.
Esse título aqui. Vamos ver se você não sabe, então? Vamos ver, vamos tentar descobrir?
Tá bom, vamos lá.
Vamos lá, então. Agora é minigame aqui, hein? Olha só. Primeiro, o papel do Kevin, ele foi escrito sob medida para o Macaulay Culkin. Só que... todo mundo falou assim, não, tem que ser Macaulay Culkin, tem que ser Macaulay Culkin, tem que ser. Só que, mesmo assim, mais de 100 crianças participaram de testes para o papel. Olha que doideira.
Yeah.
E o menino Macaulay Culkin limou todo mundo, esculachou, chegou lá na hora, gritou que nem maluco, todo mundo, meu Deus, ele grita que nem maluco de um jeito muito legal. É muito doido, né, a premissa do filme. É uma criança correndo, dois adultos só, dentro de uma casa. Eu acho maneiro, eu acho maneiro. Outro ponto interessantíssimo aqui, que você provavelmente não sabe sobre o seu filme favorito de Natal, menino Nica, é que, né, todo mundo sabe que as questões familiares, podemos assim dizer, estavam rolando, e o diretor da época, o cara chamado Chris Columbus, ele disse numa entrevista no The Guardian o seguinte, que ele gravou o filme na época e ele era muito ingênuo, né, em 1990, ele não sabia o que estava acontecendo e ele acha que ele acabou prejudicando a psique do nosso querido Macaulay, cara. Ele falou, putz, eu acho que eu não dei a atenção pra ele que eu deveria ter dado, porque a galera começou tipo assim, não abusar no sentido sexual, mas o pessoal abusava do menino de trabalho mesmo, assim. E aí, do Macaulay.
É, mas é porque a legislação mudou muito, né?
Como assim?
Não, acho que antigamente não tinha muito arrego pra criança no cinema. Tipo, se tu trampava no cinema, trampa aí, faz aí, 12 horas, te fode aí. Hoje em dia tem uma carga horária bem reduzida, tu é obrigado a tá estudando, tu não pode trampar, tipo, várias horas direto, tu não pode ter horário.
Sindicato das crianças artistas, né, cara? Muitos Karl Marx pequenininhos, assim, de 10 anos de idade, foram pra rua, quebraram tudo.
Todas as crianças loucas, desgraçadas, tocando fogo em tudo, sei lá, com 10 anos, né, cara? Acompanha as histórias dessas mini celebridades. A Drew Barrymore, aquela... era outra que, sei lá, fez ET e tal, depois virou uma atriz e tudo mais. Ela tá relativamente um pouco estranha, mas também 16, sei lá, 14 anos tirando cocaína pra caralho, loucaça. Assim. Então mudou muito isso. Assim, eu acredito que mudou no mainstreamzão, né?
Uh-huh.
Até com bicho, né, cara? Até com bicho, porque...
Ah, com bicho? Mudou muito.
Porra,
velho. Tem um filme do Conan, que o Conan dá um soco na cara de um camelo, velho. Um socão mesmo, assim, muito forte, cara, muito forte.
O poderoso chefão lá, aquela cabeça sangrenta, é de um cavalo mesmo, né, cara? Que tá na cama. E o bagulho de dar soco em bicho, chute em cachorro, o pessoal tava pouco se fudendo.
Caraca, que doideira, né? Coitado dos bichos.
É.
Muito bem, menino Nico, mas tem um bicho, que é o bicho homem.
Esse
bicho,
é o pior.
Ele não tem limite. Sabe por que ele não tem limite? Porque ele quer dinheiro, menino Nico. E esse filme, eu forcei muito um gancho.
Ah.
E esse filme, ele foi um sucesso estrondoroso na época, menino Nico. Ele foi lançado em novembro de 1990, né? E no primeiro final de semana de exibição, ele arrecadou já 17 milhões em bilheteria. Fora que ele também, nas 12 semanas que ele ficou em primeiro lugar, seguinte, ele foi arrecadando cada vez mais e ele chegou a entrar no Guinness Book, cara, de tanta grana que ele entrou. Ele é o filme de comédia mais lucrativo do mundo, o Esqueceram de Mim, acumulando 533 milhões de dólares.
533 milhões, cara. Não, e louco que isso é muito dinheiro, mas não é um quarto do que é o Vingadores.
Pode crer. É verdade, é. Filme de comédia, ele é um filme absurdo mesmo, mas Vingadores engoliu tudo isso.
Eu acho que um filme que superou... assim, um filme de comédia que eu sei que faturou muito, muito, muito dinheiro depois, foi Se Beber Não Case, que é um filme que tem um faturamento bizarro, assim. É bizarro, Se Beber Não Case. É, inclusive, é um bom filme, na verdade.
Sim, sim, não, não sim. É, Hangover.
É, não, não é ruim, não é ruim, não.
Mas muito bem, por isso mesmo, né? Tanta grana, todo mundo olhou assim, será que eu vou pra direita aqui e respeito a integridade emocional de uma criança, ou vou pra esquerda e ganho 500 milhões de dólares, entendeu? Todo mundo botou essa balança, demoraram muito tempo calculando e decidiram, né, explorar o menino ao máximo. E aí nós tivemos o Esqueceram de Mim 2, né, que é o nosso quarto fan fact aqui, inclusive, que o elenco original está presente em Esqueceram de Mim 2 também, tá? E aí nós tivemos mais dois filmes com outros atores, mas que foram feitos com a mesma receita, né? Esse filme Esqueceram de Mim vai virar um estilo, um gênero quase, né? E aí você tem, além de tudo isso, 4 filmes no total, 3 jogos de videogame e 2 jogos de tabuleiro. Oh. Olha que rolê maneiro, cara. Jogar um Home Alone no tabuleiro com a galera no Natal, hein?
Ah, mas maneiro. Deve ser um jogo genérico, desgraçado.
Não sei, eu confio no Macaulay.
Eu confio no Macaulay, mas não confio nos empresários. Aí que eu digo a verdade.
É o dinheiro, né, meu? O bicho homem adora o dinheiro, né?
Ah, eu não tenho problema com dinheiro. Eu tenho problema com ganhar dinheiro desonestamente. Pra mim, esquecer de mim 4 é a mesma coisa que um assalto à mão armada.
O 3 já é escrotão, né? O 2 é legal, o 2 é legal também, eu lembro pelo menos, eu não assisti agora. Mas o 1 é muito bom, como assisti hoje, eu tenho certeza disso. Muito bem, menino Nico, além do nosso quarto ponto, nós temos o quinto ponto, que é o ponto turístico, que vai ser a casa dele, sabia disso?
Não.
A casa da família McAllister, que é a casa que ele... né, o filme todo ele passa e tudo mais, ele acabou se tornando um ponto turístico e ele é visitado por milhares de fãs do mundo inteiro.
Onde é?
Anote o endereço, pegue o lápis e a caneta, você ouvinte, chama a mãe, pede pra mãe, você tá gritando a mãe, pronto. Lincoln Avenue, Winnetka, o nome do bairro, Winnetka, Illinois. Repetindo, Illinois, número 671. Bora visitar? Será que história pros brothers visitando Home Alone?
Ah, visitando locações de filmes fantásticos. Eu ia adorar. Imagina a gente na escadaria do Rock, lá.
Olha!
Porra, velho. A gente no Egito, lá do Indiana Jones.
Caraca, mano. Pior que dá pra vender essa ideia, tá?
Pô, velho. É meu trampo, né, velho?
Olha, menino Nico, já vai anotando, porque eu estou empolgado. Mas, assim, nem todo filme ele se passou na casa, não, tá? A cena da cozinha, da escadaria principal e do sótão foram gravadas na casa. Só que é dos outros cômodos, não. Foi tudo em estúdio. E a propriedade foi vendida, né? A casa, em 2012, por $1,5 milhão.
Rendeu. Ah, pô, mas tá barato. Aquela casa era grande, cara.
A casa era grande. A casa era muito bonita também.
Puta casa de filme, assim, clássica de filme americano, assim.
Sim, sim. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você, meu amigo. Você já descobriu alguma coisa nova?
Eu? Não, tudo eu sabia. Tudo eu sabia.
Ah, entendi. Não, desculpa então. Deixa eu fazer uma perguntinha pra você, menino Nico. Você sabia que o menino Robert De Niro estaria no filme? Você sabia disso?
Como assim?
Ele ia ser o Harry, aquele bandido mais inteligentão, tá ligado?
Ah, pô. Ia ser.
Então.
Mas...
ia ser uma denaça.
Tá tudo certo, né? Ia ser um ator, certamente um ator melhor do que foi, né?
É. Que isso, não. O Joe Pesci é um cara muito bom, velho.
Foi o Joe Pesci?
Foi, pô.
Ah, não sabia.
Ficou muito maneiro. Não, eu gostei pra caramba da participação.
Mas é que parabéns, Joe Pesci. O Robert De Niro é um cara também, né?
Tipo, é monstruoso.
A concorrência é desleal, assim, porque ele é um cara muito embaçado.
Ele realmente é. Mas muito bem, ele recusou, inclusive, a proposta. Ele falou, não, filme bobo. Ah, não vai vender isso daí. Parabéns, Robert De Niro, péssima escolha. E aí, nosso sétimo ponto aqui, sétima coisa que você não sabe sobre o seu filme favorito de Natal, é que o menino Macaulay Culkin, uma jovem criança de 8 anos de idade, ele tinha medo de verdade do Joe Pesci, tá ligado? Na vida real mesmo, ele tinha medo, que é o cara que interpretou esse bandido Harry, né? Esse cara mais inteligentão. E aí o Pesci, ele fez isso de propósito também. Ele evitou fazer amizade com o Macaulay Culkin durante as filmagens pra ele ter medo de verdade, pra ele reagir com medo de verdade, tá ligado? Só que tem uma cena, né? Eu achei maneiro, só que tem uma cena que ele passa muito limite. Você vê como é que o sindicato das crianças, atores e atrizes não tava em dia na época. Durante o ensaio da cena que ele tá pendurado na porta pela blusa, O Pesce, ele morde o dedo de verdade. Ele morde o dedo e o Macaulay Culkin falou que furou a pele dele, saiu sangue. Tá ligado?
Ah, depois, mais velho, assim. Ah, tudo pela arte. Que se foda, mano. Dedo de criança cresce, criança é tipo lagartixa, tá.
Ai, meu Deus, que coisa escrota. Ah, e também ele falava muito palavrão também.
E depois o Robert De Niro, que ia fazer, e o John Pesci, que fez, se encontraram fazendo O Irlandês, né?
Exatamente, depois de muitos anos, que O Irlandês é o quê, ano passado ou esse ano?
É, não, depende, né? Se for daqui a 7 anos que a pessoa tá escutando o podcast...
Ah, é verdade, eu pensei que você ia fazer piada, tem razão.
E muita gente não sabe, mas O Irlandês tá no mesmo mundo do Esqueceram de Mim.
Ah, vou te contar uma coisa, uma fofoca aqui, que eu nem botei aqui de tão bosta que era a parada. Mas tem uma cena de Friends que a galera usa o mesmo fundo de Esqueceram de Mim, mas não é porque de propósito, acho que porque não tinha fundo mesmo, aí a galera reutilizou o fundo. Tá. Então, tecnicamente, Chandler está em Esqueceram de Mim.
Ó! Oh, está. E cara, tem muita coisa ligando aí, tem muita coisa.
E será que Chandler está em O Irlandês então também, por tabela?
Porra, se tu pensar bem, tu acha um gancho aí, me dá meia horinha de pesquisa que eu faço todo o universo. Friends, Esqueceram de Mim e O Irlandês.
Outra, nosso oitavo o fato curioso aqui sobre esse filme maravilhoso é o fato de que a aranha, ela que vai ficar na cara do Marvin, né, aquela cena clássica, que tem uma tarântula na cara dele, é uma aranha realmente venenosa. Então era um perigo real, assim, que ele passou. O Daniel Stern, que vai ser o bandido mais burro, tá ligado? Não sei se você lembra. E aí ele falou, ó, beleza, vamos fazer, mas vai ser uma vez só. Se a gente não pegar, se alguma coisa der errado, a gente não vai usar essa cena. Caguei, de tanto medo que ele tava. E aí, ele não gritou na hora que ele gravou. Ele só abriu a boca, e aí depois o grito foi dublado por ele mais tarde. Maneiro, né?
Caralho, olha que interessante. Véio, o pessoal real, né, do cinema mais antigo, não que hoje tenha muito limite, mas nessa época, a galera dá umas arriscadas, né?
Dá realmente.
Botar uma aranha de verdade, assim, caralho.
E venenosa de verdade. Se o bicho picasse ele ali, podia dar ruim, tá ligado?
Uhum.
Nosso nono fun fact sobre Esqueceram de Mim é uma teoria da conspiração.
Ah!
Música do Arquivo X. Ah! Música do Arquivo X.
Eu já sei, tu vai falar... Esse...
fala, meu Deus. Qual que é a minha voz hoje é qual, mano?
Muita gente não sabe, mas esqueceram de mim... Foi um pouco depois da Guerra Fria.
Não!
Tu sempre põe a Guerra Fria. Em toda coisa tu põe a Guerra Fria.
Ai, filha da puta.
Muita gente enxerga a Rússia como os vilões e os Estados Unidos como Macaulay Culkin. E uma grande guerra fria. E o Macaulay Culkin sozinho seria os Estados Unidos, porque os aliados estão enfraquecidos. Seus pais seriam a Inglaterra, teriam sido enfraquecidos durante a Segunda Guerra.
Ah, menino lindo, menino lindo.
Não é tão ruim a teoria. Não é tão ruim.
Tão jovem. Não, menino lindo, você está coberto de burrice. Você está errado. É, na verdade, uma teoria da conspiração sobre Elvis Presley. Essa você gosta, né?
Ah,
dizem,
gosto.
Dizem, aí é fofoca, que tem uma cena que ela tá lá no aeroporto pedindo pra moça, a mãe do Macaulay Culkin, né? Pedindo assim, moça, pelo amor de Deus, me dá uma passagem de volta para os Estados Unidos. Meu filho tá lá em casa sozinho. Ela tá falando, né? E aí, atrás dela tem um homem de barba. E todo mundo fala, eita... É o Elvis Presley. Realmente parece o Elvis Presley. Realmente parece. E existe uma teoria da conspiração gigantesca pelos Estados Unidos defendendo que ele não só estava vivo, como ele quis esfregar a cara de todo mundo. Porque o pessoal da teoria da conspiração acredita que as coisas são assim. O pessoal adora maconha. E aí fica pensando nessas coisas. Pois é, nego. Você acha que Elvis morreu de verdade, nego? Você é manipulado a esse nível?
De acreditar que ele morreu?
Isso, você é tonto.
Eu espero que ele tenha morrido, cara. Eu espero que ele tenha, não tenha morrido no dia que ele oficialmente morreu, mas morreu uma semana depois, sabe?
Por quê?
Porque aí todo mundo fica frustrado. Que daí ele morreu mesmo no dia, o pessoal da conspiração vai ter várias teorias. Não, ele morreu uma semana depois.
Aí todo mundo fica triste.
Eu quero isso. Eu quero que o pessoal que acredita que ele morreu fique triste, o pessoal da conspiração também fique triste. Essa é a minha teoria da conspiração. Que ele morreu uma semana depois, provavelmente de uma causa muito sem graça, assim, tipo de algum problema cardíaco dormindo, assim, uma morte muito sem graça. E todo mundo errado.
Entendi. Fica aí a dica, conspiradores, Vocês podem mandar um e-mail pro Nick aí, encontrar com ele aí pela internet e, né, aprender um pouco, né, sobre conspiração. Menino Nick, que idiota, né? Esse momento foi muito escroto.
Foi.
Olha só. O nosso décimo fun fact é que tem uma hora que o menino Macaulay Culkin, que ele também não era uma fluxicheire. Ele era uma criança e todo mundo sabe o que, Nick? Que criança é ruim, Nick? Criança não é um bicho puro igual a mídia Globo quer fazer a gente acreditar. Criança é um bicho desgraçado também. E aí vai ter um momento, cara, que o Joe Pesci e o Macaulay Culkin estão gravando. E aí o Macaulay Culkin chegou pra ele e falou: por que que você nunca sorri? E aí rolou um climão. Aí o Joe Pesci olhou pra cara dele, chegou pertinho e falou: cala a boca. Ai, ele é uma criança de 8 anos, cara, que maneiro. E aí ele saiu xingando, e aí ele falou: todo mundo mima esse moleque, eu não vou mimar esse moleque, não. Então rolou o maior climão. Só que a diferença é que o Tio Pet tem tipo 60 anos, tá ligado?
Ai, que maneiro. Mas mandar no vídeo cala a boca. É meio legal, assim. É legal se não tiver pai, se não tiver ninguém olhando. A criança perde o chão, né? É bom assim. Eu vou te matar. É muito bom.
Cara, outra coisa, o nosso 11º fun fact é o fun fact da coisa mais importante do filme. Quando você pensa em Home Alone, qual que é a cena que você pensa, Nick?
Ah, cena clássica da pizza chegando. O cara falou a cena sem sentido nenhum.
Mas a cena da pizza é muito boa também, o review hoje.
A campainha sendo tocada. Não, a cena é a dele com a mão na cara.
Isso, exatamente, exatamente. Que é a cena mais icônica de longe. E adivinha, menino Níquel, aos 8 anos de idade, o menino Macaulay Culkin improvisou isso. Você acredita nisso?
Eu acredito.
Uma lenda.
Naturalmente, pra mim, eu acredito.
É, nunca menti.
Nunca.
E aí, menino Macaulay Culkin chegou na hora lá, ele se assustou, e aí ele botou a mão na cara e fez um "ah", no... interpretando, né, obviamente. E aí, na hora, o Chris Columbus, né, que é o cara que vai, o diretor da parada, ele chegou e falou assim: caraca, velho, perfeito isso, porque parece com aquele quadro, né, O Grito, parece igualzinho aquela cena do Grito, assim. E aí virou a marca do filme, assim, a cena mais importante, que é o que virou pôster, né, virou tudo.
Cara, essa cena, se forem separar 100 cenas de cinema classe de todos os tempos, ela vai estar.
Aham. Com certeza.
É muito foda.
Muito maneiro, né? Não, sensacional, cara. O moleque tinha... Não, falando real agora. O moleque tinha 8 anos e o moleque improvisou um bagulho. Ele realmente é uma pessoa diferencial, assim. Tem um diferencial maneiro.
Uhum.
Muito bem, outra coisa interessantíssima pra galera aí, ó. Pra galera ficar esperta. Se você tem a altura de uma criança de 8 anos, você pode ter a oportunidade. Igual eu, por exemplo. Dei quase. Uma criança de 12 eu tenho, de 8 ainda não tenho. Eu tô lutando pra diminuir a minha altura. Que é o seguinte: o Macaulay Culkin tinha um dublê de 30 anos de idade, cara.
Ah! Mas um dublê de... Puta, que de... Ah, o cara era um bonsai praticamente. Que merda. Deve ser constrangedor ser dublê de criança, cara.
Ou inspirador, né, Nick? Ele pegou o fato que ele deve ter sido zombado na escola e transformou no ganha-pão, né?
Mas que altura que... Ele era um anão?
Era um anão.
Ah, tá de boa.
Sim, sim, sim. E aí tem umas cenas, né, que ele desliza o trenó, que ele voa pela porta, ele escala uma parede, aí tudo é o nosso querido anão, que vai ser o Larry Nicholas, de 30 anos de idade, tinha a mesma altura que o rapaz, e tem uma hora na cena da tirolesa, na verdade, que dá pra ver. Dá pra ver que é um anão. Dá pra ver.
Geralmente os anão não são tão magrinhos, né?
Não, não, não. É um outro corpo, né? Uhum. Uma anatomia diferente, assim. Uhum. Com certeza.
Mas eles enchem de casaco e tá tudo certo, né?
É, o filme é todo cheio de casaco. Inclusive, tava muito frio real. Algumas câmeras congelaram na hora de gravar.
Eita, tu inventou isso agora ou é verdade?
Não, não, eu falei verdade. Nunca menti, Nico, tá, na minha vida. Nem pra você, nem pra ninguém. Eu nunca disse nada que não fosse 100% verossímil. Nunca me arrependi, então eu nunca cometi um engano também.
E eu nunca duvidei.
Muito bem, meu amigo. Nosso último fun fact de Macaulay Culkin, dessa estrela do Esqueceram de Mim, é que ele se aposentou milionário aos 14 anos de idade.
Ele, eu acho que depois ele fez um clipe do Sonic Youth, depois, não fez?
Sonic Youth, tem certeza?
Pô, 97% de certeza. Ele fez um filme mais... Eu acho que ele se aposentou do mainstream e tal, mas ele, tipo, fez um filme que ele era um cadeirante, depois umas coisas mais alternativas.
Ah, aí ele fez o que ele queria fazer, né, que você tá falando. É, ele fez o clipe de Sonic Youth da música Sunday, inclusive. É isso mesmo. Não, mas, o moleque era absurdo.
Mas só,
absurdo.
Aí só, tipo, ah, só vou fazer as boas.
É isso. Ah, a gig que ele gosta, né, cara?
É. Só que tiver uma alimentação legal e tal. E aí no do Sonic Youth eu me lembro que era uma parada que era muito em cima, era o rosto dele, o clipe todo praticamente, assim. Era uma parada em cima disso.
Ah, o rosto valia dinheiro, né? Aquele rosto ali valia dinheiro.
Pô, ele é um troço, né, cara?
Ele é uma lenda, ele é gigante e ele tem 40 anos, tá ligado? Uhum. Ele é bem novo, assim, na real, tipo, bem novo mesmo. Em 2004, pra gente terminar esse nosso episódio aqui, o nosso menino Macaulay Culkin, ele foi preso com a famosa, né?
Qual?
Ele estava carregando a quantidade absurda de 17 gramas de maconha.
Ah, levando pra alguém.
Com certeza, ele tava, não, tava iniciando sua própria boca de fumo, né? Internacional, vendendo pra Colômbia, eu acho. Não sei. Alguém tinha 17 gramas? É muita coisa, Nico?
Eu não faço... Falando sério, eu não sei o que representa 17 gramas.
Não é nada. É uma mãozinha, assim. Não é nada de maconha. Ele devia ter um bequezinho ruim, um bequezinho escroto. E aí ele botou no bolso e foi viver a vida dele. Só que aí a polícia... Os criminosos de fada... A polícia prendeu ele em 2004, e aí ele depois, obviamente, pagou a fiança e foi embora. Por quê? Porque ele é o Macaulay Culkin, que ele faz o que ele quiser.
Tem isso
ele
também.
Ele se aposentou aos 14 anos, cara.
14, é muito louco essa ideia de se aposentar com 14 anos, né, cara?
É muito louco, não tem noção de nada. Ele comprou um apartamento gigantão, tá ligado? De 465 metros, lá em Greenwich Village, em Nova York, quando ele se aposentou aos 14 anos de idade. E aí ele dedicou a vida dele em assistir UFC. Olha aí, menino.
Aí, ó.
Na verdade. E andar de skate. Olha aí.
Pô.
Que coisa maravilhosa. É um clipe, o menino é um clipe do Blink, a vida dele. Era um clipe.
Ah.
E aí ele se casou aos 17 anos de idade, com a Rachel Miner. Pois é, ele se casou.
Ainda? Ele tá com a mesma mina?
Não, durou 2 anos, porque não deu tempo pra terapia fazer efeito aí no 17.
Pô, casar com 17 sendo uma estrela mirim, não, aposto que se quiser que não vai dar.
Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, pra gente terminar esse episódio com muita criatividade, com muita emoção.
Beijo na
boca.
Um
pouco de drama e beijo na boca. Que eu gosto de terminar com a frase, com a palavra mais grave um pouquinho. Um beijo na boca. É o seguinte, com quem você faria o remake do Home Alone 1, do Esqueceram de Mim 1? Como é que seria os seus atores aí?
Eu acho que seria ao contrário, seria com Clint Eastwood e seria numa geriatria, todo o troço da parada ia ser assim. Tem uma clínica geriátrica com 50 velhinhos. E os velhinhos não gostam muito do pessoal que cuida da clínica. Eles acham que eles não recebem a liberdade que eles deveriam. Enfim, eles não podem, sei lá, nem escolher o canal de TV que eles vão assistir. E aí, um dia, o Clint Eastwood, ele tem a ideia de usar o sobrinho dele, que é um hacker, pra conseguir se infiltrar no sistema e de alguma forma...
Olha,
de alguma forma...
Com raiva do nada.
De alguma forma, afastar esses administradores que vão pra um congresso em outra cidade e deixam a clínica geriátrica livre pro Clint Eastwood. E aí o Clint Eastwood muda completamente toda a clínica e deixa tudo super divertido e legal. E aí o Clint Eastwood deixa tudo super divertido e legal, mas esquece de tomar os remédios. E todos os velhos morrem.
O final é uma crítica, né? Que era pra abandono de avô e tal.
E o pessoal que foi lá pra convenção vai tudo preso e todos os velhos morrem. Esse é o final dele. O final fica muito triste e fica preto e branco daí.
Que aí fica inteligente, né?
É,
fica. Quando deixa preto e branco o final, o filme fica inteligente.
Inclusive, as últimas 4 cenas são em francês. Que... Tinha um
investigador. Caralho, o filme ficou muito, muito cult agora.
Sim, é porque tinha um investigador francês que tava atrás desse hacker, que é o sobrinho dele. Ele entra no final da série, no final do filme. E aí o filme fica preto e branco, francês e triste. Mas começa com comédia, com Clint Eastwood. Gostou do meu filme?
Adorei, cara.
Como é que seria o teu? O que é que tu botar de criança? Ou de adulto?
Então, eu pensei em fazer o Esqueceram de Mim só com...
Políticos! Não. Que esqueceram do brasileiro.
Brasília, hein? Esqueceram do brasileiro. Não, ah, não. Eu não vou trazer política, não, Nico. Porque eu não gosto de dar palco pra maluco, entendeu? Não, mas o que eu faria é... Eu faria um filme de Esqueceram de Mim, onde todos os personagens, eles fossem personagens do Marcos Pasquim em Kubanacan. Tipo assim, é porque não sei se você lembra dessa... Eu diria obra, que é Kubanacan, onde o Marcos Pasquim, ele interpreta 5 personagens diferentes, tá? Ele interpreta 5 personagens, e eu acho que isso mostra a versatilidade do ator, a capacidade interpretativa dele, um range muito grande. Então eu acredito que um pouco de green screen, talvez, um pouco de fundo verde ali, uma criança, a gente pode até usar uma criança pra fazer isso.
O Marco Pasquim é uma criança? Ele no corpo de uma criança, tipo O Pequenino?
E só o rosto, isso, pega uma criança, pode ser um anão, de repente o próprio Larry aí que ajudou o Esqueceram de Mim, bota um anão, bota uma cara toda verde, tipo uma máscara, tipo um pano verde na cabeça, coloca com deepfake o rosto de Marcos Pasquim, e o Marcos Pasquim, ele interpreta outro, o vilão, e o Marcos Pasquim, ele interpreta a mãe, olha que crítica aí, ó, de impondo gêneros à sociedade, o filme vai lá e critica isso, e no final, assim como no final de Kubanacan, final mais escroto do mundo, que era uma viagem no tempo do nada, assim como no final, o filme todo, ele é uma simulação de um deepfake de uma criança, de um adolescente, escrevendo fanfic do Marcos Pasquim, do ator, entendeu?
É, eu gostei muito da conexão da tua história com Esqueceram de Mim. Acho que
é.
Só foi tão boa quanto a minha, do Asilo.
Ai, meu Deus. O que o público vai dizer? Qual das duas versões, o povo, né? Que é onde a verdade, ela existe, né?
É...
O povo, ele tem a verdade. O povo vai decidir qual dos dois finais...
O povo sabe votar, né? A gente sabe.
Ele sabe votar muito bem. Qual dos dois, na verdade, qual das duas versões aí de Esqueceram de Mim, Reloaded? É assim que eu chamaria o meu, inclusive. Esqueceram de Mim, Reloaded. Aquela logo igual do Matrix, tá ligado? É. Esqueceram de Mim, Reloaded. Meio verde, assim. E qual que vai ser o melhor? O povo vai decidir. O povo manda mensagem pra gente lá, galera, e aí explica qual que você preferiu mais. É. Gostou, Nico? Gostou do episódio? Gostou das fofocas? O que você achou?
Gostei, mas a minha versão é muito mais crítica, muito mais artística. Eu acho que a minha versão, de esquecer, que como são idosos, eu mudaria o nome pra Lembrem de Mim. Caralho, hein? Ficou triste. Porra! Eu juro que eu tô me segurando pra não chorar, velho. Tá louco. Imagina os velhinhos sozinhos, cara. Lembrem de mim. Pá! Pega o machado e dá no peito de uma vez. Tá louco.
Ai, menino Nick. Então é isso, Nico. Essa é a história de 13 coisas que você não sabia sobre o seu filme favorito de Natal.
Feliz Natal!
Feliz Natal!
Muito obrigado, você já sabe em quem você vai votar aí, em qual é a sua versão de Esqueceram de Mim, ou Lembrem de Mim, qual é a sua... Marca a gente lá no Instagram, no @historiapsbrother, e fala, gostei mais da versão do Marco Pasquim, gostei mais da versão do Clint Eastwood, e também já aproveita e segue lá no Instagram, a gente também tem o Twitter, @historiaprosbro, e um grupo, Amigos Internautas, no Facebook. Esse grupo a gente sempre posta os episódios lá, às vezes umas fotinhas e tudo mais. Se você quiser mandar um alô pra mim, chega ali no @AlexandreNickel, AlexandreNickel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser mandar mensagem pra mim, você pode me encontrar no @ProfVitorSoares, Vitor sem C. Tô em todas as redes sociais reclamando muito da minha vida e tentando, obviamente, o ganhar um pouco da atenção do Marcos Pasquim. De vez em quando ele me dá atenção, ele me responde. Mas, menino Nico, eu também tenho outro podcast muito bonito, muito cheiroso, que é o História em Meia Hora. Depois você ouve lá também, tá, meu querido? Tem episódios novos todos os sábados. E aqui nós temos episódios novos todas as quartas-feiras, tem episódios novos todas as segundas-feiras, que é o especial da KTO, e tem novidade o tempo todo, então você tem que seguir a gente, tem que acompanhar, tem que assinar, não sei onde está ouvindo, como é que é a expressão que o pessoal usa, mas você tem que acompanhar a gente de alguma forma pra não perder nada. É Natal, chupa meu pau, vambora.
Ho, 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 ho.